Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Ah, cutucada no ar, boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas. A gente tá ao vivo hoje, quinta-feira, dia...
7 de novembro.
7 de novembro, estamos em novembro.
Dia do radialista.
Dia... Olha só. Parabéns para nós, parabéns também.
Obrigado, igualmente, menina.
Se você nos ouve no YouTube, se nos assiste também, né, no YouTube, quer dizer, nos ouve no Spotify, like, curte, compartilha, ativa o sininho, engaja o Cutucada. Hoje a gente continua aqui trazendo as nossas colegas de rádio para conversar sobre a produção delas, sobre os desafios de ser radialista, os desafios de ser mulher produtora de conteúdo, de ser mulher na atualidade, enfim... Aquele papo que a gente gosta de bater, mas antes de qualquer coisa, quero saber como que vocês chegam.
Bom, primeiro, assim, obrigada pelo convite, meninas. Adorei, até porque adoro o programa de vocês e adoro ver mais mulheres fazendo, né, produzindo conteúdo. Eu chego bem, bem corrida, né, assim, né, mas chego muito bem, muito feliz.
Meu Deus, eu acabei de me dar conta que eu te conheço do consultório da Cassiana.
Cassiana,
você deve ser paciente, acho que de alguma outra lá. E meu filho era paciente da Cassiana. Acho que a gente se encontrou algumas vezes no consultório.
Ah, é verdade, a gente conversou.
A gente já conversei com essa deusa.
Sim, a gente conversou, seu filho. Meu Deus.
Olha, pronto, ao vivo.
É isso que acontece, né?
E você me contou dos seus produtos, isso. A gente já teve essa conversa.
Olha só.
Então a gente chega como? A gente chega se ligando,
se
né?
Ligando, é. Se ligando, isso. Olha, um bom começo do se ligar, né? Porque fim de ano, a gente sempre tá nessa treta, vixe, de... Todo mundo corrido, todo mundo com várias urgências, e aí a gente se sufoca, né? E aí, a gente acaba... esses dias eu me liguei de uma coisa, que talvez, e só talvez esse fim de ano seja tão ansioso, porque daí a gente tem que vestir uma roupa de que tá tudo bem, ninguém fez nada comigo, todo mundo foi super legal e vivo na Natal, não é assim?
Você sabe que eu já bolhei a ideia do Natal Luzinho, Papai Noelzinho, já boli isso em todos os meus meios.
Ai,
assim, não, nem pensar, não me vem com essa loucuragem.
Eu ainda faço porque eu tenho minha mãe com Alzheimer, né? Então, para ela ainda é uma referência, uma forma de dar um ponto para ela de que época Sim. que ela tá, de festividade, uhum. de família e tudo, né? Mas eu confesso que, assim, é sofrido. Tudo que eu não queria, assim, mesmo. Já vi a primeira árvore ontem, eu quase surtei.
A primeira árvore eu vi, pasmem, em setembro.
Porque... É isso que eu acho bizarro. A gente já está passando o tempo cada vez mais rápido e as pessoas vêm com uma urgência das coisas, que é aquela assim, acabou a Páscoa, já estão pensando no dia das crianças, no dia dos namorados, dia das crianças, daí já emenda ali no...
É mercado, né? A gente sempre sendo condicionado, sempre sendo pontuado e direcionado de acordo com o mercado.
Isso vai dando uma sensação de urgência, né? E de pouco tempo.
Exatamente. Agora, voltando, né, para a pauta, é o seguinte, Marta, eu queria saber de você. Porque a gente não pede mais muita uma bio longa, assim, porque a gente gosta que os nossos convidados se apresentem, sabe? A gente quer saber quem é Marta e como você vem parar na rádio.
Pois é, isso é muito maluco, né? Porque quem sou eu? Continuo me perguntando, constantemente,
eterno,
né? Eterno, e não sei dizer muito bem, não. Mas uma pessoa meio fora da curva, ainda bem, né? Prefiro assim. Eu sou jornalista, né? De formação. Mas eu sou empreendedora social, né? Eu já prefiro me ver como ativista e articuladora social do que como empreendedora social. Mas eu acho que o que mais me define é afeto. né? Eu sou a pessoa dos afetos, do abracinho apertado, do vem aqui, que vem no chorar no ombrinho. Devia ter feito psicologia. Mas eu gosto muito de gente, eu gosto muito de bicho, eu gosto de ser vivo e eu gosto de acolher. Então, eu acho que isso me define mais do que tudo. E desde criança, eu sou assim. Uhum. Né? Então, passava lá o morador de rua, lá, lá. Ai, moço, dá uau-au. Né? E aí, isso acabou virando um karma. Hoje, eu tenho 17 cachorros. Porque daí eu fui pegando, porque eu queria todos. Então, eu acho que é isso que me define muito. É o acolhimento, o afeto. E eu sempre procurei fazer o jornalismo dentro disso. Apesar de ter ido para o mundo corporativo, né? Foi inevitável, porque a gente vai em busca de uma colocação no mercado, de um nome, de não sei o quê. E fui para o mercado náutico.
Então, pois é, sempre nos conhecemos, inclusive.
Ah, é verdade. Ah, olha, estou vendo. É, porque eu trabalhava num prédio, no mesmo prédio que ela, a gente se encontrava no café.
No café.
Uhum. Então, eu trabalhava como gerente de comunicação e marketing de uma grande empresa de venda de iates.
Uau, que nicho!
É extremamente
nicho.
Super, uma vida de glamour, muito trabalho, trabalho. É, cara, é assim.
Mas estava ali.
Mas estava ali, não sei o quê, mas aí um propósito não ficava um vazio aqui no peito, né? Cara, não. Aí tinha dias, até eu lembro que eu estava num evento náutico, sentada num puff, passando os barcos lindos, maravilhosos. Tem gente que olha e fala, nossa, é isso que eu quero. Eu disse, gente, não é isso que eu quero, que eu estou fazendo aqui. Né? É. E aquela angústia. E daí eu consegui, assim, aos pouquinhos, ir me colocando onde eu estou hoje. E estou bem feliz. E cheguei na rádio, através do Mauro Zanatta, que é amigo da Isa. Que eu cheguei um dia e falei, ai, Mauro, quero voltar a ser jornalista. Tô cansada também de só ficar nesse mundo social e não sei o quê. Eu quero voltar a ser jornalista. Aí tá, vai conversar com a Isa.
Uhum.
E aí eu comecei com o Wagner Hengel no Bem Bolado.
Ah,
com
verdade,
o Wagner Hengel, sim. Com a Mari. Depois veio Mente Aberta. E agora faz um mês que a gente começou com Nós Mulheres.
Maravilhoso, fez uma entrevista bem potente esses dias, inclusive, com o pessoal.
Com uma mulher em Gaza.
Que tá em Gaza, assim.
É, aquela putz, foi, assim, primeiro porque difícil a gente não se incomodar com o que a gente tá vendo, né? E mais difícil ainda é ver as pessoas não se incomodarem com isso, né? E não se manifestarem, né? E aí veio muito, aí veio a jornalista mesmo, eu falei, não, quero... Óbvio que eu fui atrás da Bizan, que é uma jornalista palestina, que está lá em Gaza, que faz com 4 milhões de seguidores. Não consegui resposta, né? Óbvio, né? E outra, ela está na área, está no norte, ali onde está sendo atacado, não consegui retorno da Bizan. E aí eu vi que a Asma estava dando várias entrevistas, fazendo várias lives e tal. Uma amiga minha foi lá, falou com ela, já estava em contato com ela e trouxe a Asma para conversar. E é assim, né, desesperador, porque daí a gente tá falando ali ao vivo com a pessoa e ela falando dos filhos, que quer ir embora, do medo, né, e de toda a situação. Ela morou no Brasil muito tempo, mas ela não se naturalizou, então é muito, tem que entrar com o advogado para falar com o Itamaraty, não é tão fácil assim para sair de lá, e outra que também não tá, essa movimentação lá tá difícil. Mas, e até a Isa falou, né, que a diretora da rádio, ela falou assim, poxa, a gente precisa falar mais sobre Gaza, né?
Uhum.
Então, eu quero ver se mês que vem a gente traz mais alguém de lá para falar dessa situação e para ver se desperta alguma emoção, comoção nas pessoas, principalmente para pressionar o governo brasileiro a romper relações, né, com Israel. Porque hoje ele compra um drone de 30 milhões, que é testado, que ele vem com que ele foi testado em pessoas, em vidas.
Meu Deus.
E existe uma fábrica, uma subsidiária aqui no Brasil dessa empresa israelense. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode ser conivente, né?
É, e o pior é que, bom, você como jornalista, né, deve fazer as investigações mais profundas,
sim.
Porque a gente vai ligando uma coisa na outra. Esses dias eu recebi a informação oficial de que o país nosso, né, é o maior reservatório de nióbio do mundo. E a gente não tem declaração de venda disso. Entende? Só que o mundo inteiro usa nióbio para tudo. E aí eu me pergunto, quando eu ouço coisas assim, o quanto a gente não está correlacionado, mesmo que a gente não queira, digamos, porque alguém fez esse link, entende? Eu te dou isso aqui, você me traz isso aqui.
Mas essa história do nióbio foi um grande mote do inelegível, né?
Ah, super, sim, foi.
Ele tava, mas tem que legalizar, porque daí ele vai trazer recursos. O nióbio é um negócio.
E não,
assim,
não tem como, porque já é que nem a nossa flora na Amazônia, né? Isso já tem dono, e sim, não somos nós, entende?
E vamos para um elemento muito mais básico, que é a água, né? Porque futuramente a gente vai ter um problema seríssimo em relação a isso. E como que a gente vai lidar?
E quantas tecnologias incríveis e baratas surgem e as pessoas fingem que não olham, não é?
Eu acho muito bacana, eu não lembro agora qual é o perfil, mas então das invenções que surgem no continente africano, porque óbvio, né, você ali chega com as grandes tecnologias e tudo mais, é muito mais difícil, então o poder criativo do ser humano para lidar com situações básicas, com questões sociais, assim, de água, de luz, de construção e de tudo.
Sim, mas a gente desenvolveu fogo. Vamos pensar, a gente criou a roda, assim, a gente tem potencial criativo, né?
Sim, eu tenho assim, ficado mais esperançosa, porque eu entrei no. A Du me conhece, ela sabe que eu entrei num breu, assim, de caos e catastrofismo, assim.
A minha, ela vai pra dentro do
vórtice. Eu vou ali.
Eu entendo assim, perfeitamente, já estive nesse
e
lugar.
E assim, meu Deus, acabou, né? Assim, eu já me entreguei pros paraguaios. Assim. E aí eu comecei a pesquisar iniciativas. De grupos de criação, de trabalho, de se instigar a criar soluções para o caos. E eu tenho tido boas surpresas, inclusive com gestão de grandes empresas, principalmente assim, companhias de distribuição de água, companhias de distribuição de luz, o próprio governo, assim, alguns governos.
Hoje, quem não estiver alinhado com
o
isso.
O quanto eles estão investindo em grupos e nessas criações de novas tecnologias simples para a solução de problemas que são aí, que não são nem do homem, assim, no sentido de ataque por conta da guerra, entende?
Mas vocês acham que estruturalmente funciona? Porque a ideia é ok, a gente sabe, né? Mas estruturalmente, assim, é muito mais caro, por exemplo, dá um exemplo palpável, você fazer dessalinização da água do que você pegar uma tecnologia que tem já 3-4 startups que já são relativamente famosas, que transformam ar em água. E você não vê ninguém dizendo, vou incentivar esse pequeno aqui, porque esse projeto aqui me custa mais caro. Porém, qual é todo o enredo e a engrenagem que traz esse projeto?
Mas eu acho que isso está mudando. Eu acabei de sair de uma aceleração. Então, até, né, aí vim para a rádio, saí do mundo corporativo, daí montei uma ONG para atender refugiados. Aí fiquei 2 anos e meio fazendo isso, daí parei, né? Aí faz 4 anos, no meio da pandemia, comecei a ir para uma comunidade, uma nova ocupação que tinha surgido em Campo Magro, a Nova Esperança, comecei a ir para lá, e faz 2 anos lancei um projeto chamado Nós Mulheres. Aí no ano passado virou uma ONG chamada Instituto Ianã. Aí o Instituto Ianã participou de um menopausa faz isso, a gente pede as palavras. tinham 60 inscritos e era para uma seleção.
Uma seleção,
que é uma palavra muito difícil. Então, de uma seleção, e a gente passou, como o Instituto Ianã, é uma aceleradora, né? Então, você tem aulas ali de comunicação, que foi com a maravilhosa, com a Amanda Risenberg, né? Amanda Risenberg, adoro ela. Com a Flávia Feliz do WeFlow, tivemos estratégia, planejamento, só com gente assim, super potente, super bacana. E com outras, imagina, com outras iniciativas. Então, ali você está totalmente imersa nesse universo de pessoas que buscam soluções para problemas socioambientais. E aí você resgata a esperança. Você fala, porra, ó, quanta gente bacana fazendo, né? Quanto projeto legal. E os outros que ficaram de fora também muito bacanas. Né?
Exato. E aí é isso, assim, eu tenho visto esses investimentos. E assim, eu entendi que às vezes os grandes investimentos, as grandes corporações, né, os grandes, sei lá, donos, entre aspas, do mundo, eles não vão falar, nem dá a mídia para isso. Só que o poder das comunidades,
exato,
eu tenho ficado assim...
Muito forte.
Olha, eu acho que a gente pode aí encontrar um caminho para solucionar e mitigar algumas coisas também.
Não, assim, e o resultado...
Bem...
Você conhece o pessoal da Transcriativa?
Uhum.
Você viu? Eu comecei a seguir eles, acho que no começo. Que incrível! Foi assim, logo depois que eles lançaram um evento, acho que foi em novembro do ano passado. Poxa vida!
Uhum.
Então, e eles vão mapeando todas as iniciativas criativas pelo Brasil.
Uhum.
E sensacional. E daí fazem link com eventos fora do Brasil. Então, eu acho assim, eu às vezes eu tô aqui no programa Mente Aberta com o Djalma, mas tem uns dias que não é fácil a gente manter a esperança, né? E que daí o Djalma fala assim, não, porque eu tenho muita esperança, ai, hoje eu tô totalmente pessimista, acho que não vai dar certo, mas não sei o que eu tô fazendo, né? Passo pelo hoje,
você
não pelo amanhã.
Eu descobri esses tempos que tem os otimistas, os pessimistas e tem os possibilistas. Eu prefiro me encaixar nos possibilistas.
Possibilistas. Tem um mantra, o meu mantra é que eu sou positiva, otimista, resistente, resiliente, que olha, eu me nego a não ver
também
possibilidades.
Então, é possibilista.
É, mas assim, com muito otimismo.
Ah,
né?
Óbvio.
Porque possibilista, você pode ter possibilidades para bom ou para ruim.
Mas sabe o que é bom saber do ruim também? Porque daí tem
claro.
Essa coisa que...
Não, por isso que eu trago esses pontos para pensar. É? Tipo, será que é sustentável? Porque dentro da minha cabeça existe sempre um caminho, né? Mas quem nos ouve, será que olha para isso? Fica, ai, que bonitinho, um trabalhinho aqui, muito pontual. E não, eu acho que são coisas que... É o que eu sempre falo, se a gente alcança um, e se um alcança mais dois, e aqueles
sem
dois
dúvida.
Alcançam mais dois, cada um, a gente vai criando,
por isso,
né?
Que eu adoro ter dominó. Esse microfone aqui para poder falar. Porque uma pessoa que você inspire, que você conscientize, cara... Não é só aquela pessoa, tem a família, que talvez ela também conscientize mais um. Então, nesse ponto, eu acho assim, incrível a gente ter essa profissão.
Eu acho também de poder propagar. Aí, e tem que ter responsabilidades também.
Ah,
né?
Sim, né? Porque quanta gente com microfone que tá, né?
Causando.
Aí a gente fica... Aí desanima, né? Porque a gente vê a capacidade, assim, a repercussão que tem e... E os papagaios que daí...
E é incrível como essas pessoas têm tanta visibilidade, né? A catástrofe, ela sempre tem visibilidade.
É porque a gente... Sabe o que é? É que a gente não fala gritando. Se a gente falasse gritando, falasse mais assim...
Vamos bater na mesa?
Aí você é louca. Aí você é louca. Para, filha. Vai tomar um remedinho, né?
É.
Então fica difícil, né?
É.
Mas eu ainda... Eu tô na possibilista, então. Então eu tô nesse caminho, né?
E dentro, temos que chamar intervalos, é?
Eu gostaria só de interferir aqui um pouquinho.
Ah, por favor.
Porque você falou em gritar, né? Eu acho que a situação do mundo hoje está tão, tão complexa que o simples fato de você ser objetivo, objetiva, causa repúdio.
Uhum.
Sabe, as pessoas acham que você está sendo grosseiro, grosseira, mas você está sendo só objetivo. É. Sim, não. Sabe, não precisa ficar assim, porque isso, aquilo, explicando, né? E as pessoas acham que você está sendo grosseiro, está sendo muito intransigente.
Eu que o diga, Zé.
Nós mulheres que o digamos.
Somos só os grosseiros aqui.
Né? Nunca mais vou dizer que eu sou objetivo, vou dizer que eu sou grossa mesmo.
Que nem diz a melhor amiga do meu filho, goça.
Goça.
Lindas as crianças, né? Maravilhosas.
Sim.
Vamos para um breve intervalo?
Vamos.
Voltamos já.
Nossa. Adorei.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.